Salmo de número 77. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Eu pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Vamos orar? Oh, Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Que privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos assentar e estudar a Tua Palavra, Deus. Que privilégio temos nós de abrir a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra sendo pregada. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai, por favor, Deus. Fala conosco. Dá-nos um coração como um solo fértil, para que a Tua Palavra seja semeada e ela produza fruto em nosso coração, Deus. Pai, tira as defesas do nosso coração, tira nosso ceticismo, Deus, tira nossa amargura, Deus. Pai, por favor, nos abre para ouvirmos a Tua Palavra e recebermos a Tua Palavra, nos faz submissos à Tua Palavra, Deus. Pai, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, por isso nós suplicamos que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, através do meio que Ele nos deu, que é a palavra que Ele inspirou, Deus. Fala conosco, Pai, por favor, não nos deixe aqui entregues a nós mesmos, não nos deixe aqui num exercício humano, frio, vazio, sem vida, mas fala conosco. Queima os nossos corações, transforma o nosso viver através da pregação da Tua Palavra, Deus. Nós cremos, em nome de Cristo que oramos. Amém. Algumas semanas atrás, meus sogros estavam aqui em casa, e durante o tempo em que eles estavam aqui em casa, meu sogro completou 80 anos de vida. Ele nasceu em 1941. Eu fiquei pensando sobre isso, não é? Sobre naquele dia do aniversário dele, eu fiquei olhando para ele e pensando tanto de coisa que ele já viveu, tanto de situação pelas quais ele já passou. Alguém tem 80 anos aqui? ou mais, irmã Helena, irmão Borges, não é? Tanto de coisa que já viveu, tanto de coisa que já viu, tanto de coisa que já presenciou, tanto de situação que já viveu, tanto de dificuldade pelo qual já passou. E me veio à mente naquele dia perguntar para ele qual tinha sido a época mais difícil da vida dele. A época mais difícil da vida dele. Você conseguiria responder essa pergunta? Qual foi a época mais difícil da sua vida? Qual o período da sua vida que você passou mais dificuldade, que foi mais complicado? Não sei você, mas a minha mente logo consegue ir para alguns momentos da minha ainda curta história. Talvez alguns de vocês pensem: ah, pastor, é agora. Eu tenho vivido os momentos mais difíceis da minha vida. Talvez outros de vocês não lembrem quando foi a última vez que tiveram um momento difícil em suas vidas. Mas, queridos, o fato é que depois de Gênesis capítulo 3, dores, dificuldades, aflições são a realidade na vida da raça humana. O fato é, e eu tenho dito à igreja constantemente ao longo desses últimos 10 anos, que se você não está passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia, então é tempo de se preparar, porque logo eles vêm. Logo eles vêm. Essa é a realidade no mundo em que nós vivemos. Nós não vivemos num mundo de Poliana, num mundo de arco-íris, nós vivemos num mundo real, num mundo onde o pecado existe, por causa do pecado existe dor, existe sofrimento, existe morte, existe tribulação. E eu e você, nós faremos bem se nós buscarmos nas Escrituras o preparo necessário para momentos difíceis. O encorajamento, o ensino, o consolo para os momentos difíceis que passamos e que ainda iremos passar. Queridos, o Salmo 77 foi escrito por Asaf. Asaf era um levita. Levita eram aqueles da tribo de Levi que ficaram responsáveis pelo templo, por cuidar do templo, entre outras coisas, pela parte musical do templo. Mas não só isso. Eles cuidavam do templo como um todo. Eles não tinham terra, eles não aravam, eles não plantavam, eles não semeavam, eles não ganharam herança. Eles ficaram responsáveis por cuidar do templo. E Asaf foi um conhecido levita na época do primeiro templo de Israel. A gente não sabe ao certo qual é a circunstância que levou Asaf a escrever esse salmo. E eu acho que isso é até bom. Em certo sentido, é até bom que a gente não saiba quais eram as circunstâncias externas de Asaf. Porque eu e você, nós temos a tendência de supervalorizar as circunstâncias externas no nosso sofrimento. E não saber ao certo pelo que o salmista está passando, nos ajuda a focar não nas circunstâncias pelas quais ele passou, mas a focar na reação que ele teve, nos erros e nos acertos dele, em meio à dor e ao sofrimento, para que eu e você possamos aprender com ele, em meio a tudo isso. Durante o mês de julho, nós vamos olhar cada domingo para um salmo diferente. E a gente vai buscar isso, nós vamos buscar subsídios, nós vamos buscar informações, nós vamos buscar encorajamento, nós vamos buscar ensino, nós vamos buscar consolo para os momentos de dor, angústia, sofrimento pelo qual nós passamos ou ainda iremos passar na vida neste mundo caído no qual nós vivemos. O salmo se divide nessas cinco partes. Versos 1 a 3, ele está clamando a Deus. Versos 4 a 6, ele está descrevendo a sua própria situação em termos do seu coração, não em termos das suas circunstâncias. Versos 7 a 9, o salmista está questionando Deus. Versos 10 a 15, ele eleva os seus pensamentos, ele muda o seu foco, E então, nos versos 16 a 20, ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Vamos caminhar juntos nesse salmo? Fique com a sua Bíblia aberta. Você vai ficar toda hora sendo levado a olhar para o texto, perceber nuances do texto. Fique com a sua Bíblia aberta, você vai precisar dela. O salmista começa clamando a Deus, clamando, suplicando a Deus. O salmo começa dizendo: eu clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Queridos, o salmista é crente. No meio das dificuldades, da dor, do sofrimento, ele busca a Deus, ele clama a Deus. Ele vai ao Senhor até fisicamente, diz que ele ergue as mãos ao Senhor, ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, ergue suas mãos. Mas ele diz que ele não encontra o consolo que a alma dele anseia. Ele diz que ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor, ele estende as suas mãos sem cessar, mas a alma dele continua inconsolável. Já passou por situações assim? Em que você parece estar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, mas você continua inconsolável, você continua parecendo que Deus não está respondendo, parece que Deus está distante, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está agindo, e você continua com a sua alma perturbada, inconsolável diante de Deus. No verso 3, o salmista diz assim: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Queridos, preste atenção nesses verbinhos aí. Lembro-me, meditar. Preste atenção neles, porque essas palavrinhas que se referem a lembranças, a meditação, a pensamentos, elas vão aparecer de forma repetida aqui nesse salmo. E parece indicar que existe uma batalha acontecendo, mas essa batalha que está acontecendo, ela acontece na mente do salmista. Lembranças, meditações, pensamentos, existe uma luta acontecendo na mente do salmista, no coração do salmista, no centro do controle do homem imaterial, ali no lugar onde o salmista pensa, onde ele lembra, onde ele medita, aquilo que eu e você chamamos de coração, de alma, de espírito, de mente, de pensamentos, o centro de controle do nosso ser está em guerra, e é uma guerra de pensamentos. É uma guerra de lembranças, é uma guerra de meditações. Mas essas lembranças e meditações iniciais parecem não ter um bom efeito no salmista. Essas lembranças, essas meditações iniciais, veja como o salmista ele conclui dizendo que estão levando o espírito dele a desfalecer. Desfalecer significa enfraquecer. Desfalecer significa não ter mais forças, quase que ficar adoentado. As lembranças e meditações que o salmista tem trazido à mente dele parecem estar piorando a situação. Você já se viu assim? Você já se viu, quanto mais você pensa em algo, pior você fica? Quanto mais você medita, maior se torna a sua angústia. Quanto mais os pensamentos vêm à sua mente, mais fraco você fica. É assim que estava o salmista. Ele clamava ao Senhor, ele buscava o Senhor, mas existia uma batalha na mente dele. E queridos, eu quero propor para você que essa é a batalha. A batalha, a diferença entre como uns e outros reagem a circunstâncias idênticas, está aqui, na minha e na sua mente, no meu e no seu coração, na maneira como eu e você enxergamos o que nós estamos vivendo, na maneira como eu e você nos propomos a pensar sobre aquilo que nós estamos vivendo. Pessoas passam por circunstâncias quase idênticas e reagem de formas diametralmente opostas. E muito disso tem a ver com a mente da pessoa, tem a ver com o coração da pessoa, tem a ver com o que você decide pensar, tem a ver com as lembranças que você decide trazer à sua mente, tem a ver com o que ou no que você está meditando em meio às dores e sofrimentos da vida deste mundo mau. Mas o salmista estava assim, desfalecendo, angustiado, fraco. E nos versos 4 a 6, ele começa a descrever a situação dele. Ele começa a descrever como ele estava reagindo, como o coração dele estava reagindo a tudo o que estava acontecendo com ele. Acompanha comigo os versos 4 a 6, ele diz assim: não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Queridos, preste atenção na situação do salmista, preste atenção em como está o coração dele. Ele não consegue dormir, ele não consegue dormir à noite, ele tem passado noites em claro, ele não consegue conversar com ninguém, ele não quer conversar com ninguém, ele não consegue dormir, ele está sem sono, ele está angustiado, ele está isolado, não conversa com ninguém, não dorme, não quer saber. Ah, mas pensar, ele continua pensando. Os pensamentos dele estão a mil, o cérebro dele não para, a mente dele não descansa, o coração dele está acelerado e ele está pensando. Ele não dorme, ele não conversa, mas ele pensa o tempo inteiro, pensando, falando consigo mesmo, ouvindo a si mesmo, porque os pensamentos dele falam com ele. E o que ele pensa? No que ele pensa? Não são pensamentos quaisquer. Os típicos pensamentos de quando nós estamos passando por dificuldades e nos isolamos, são pensamentos saudosistas. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Veja o versículo 6, de noite recordo minhas canções. Queridos, nos nossos sofrimentos, quando nós nos fechamos em nós mesmos, uma tendência muito forte do meu e do seu coração é de sermos dominados por um saudosismo irreal, idealista, um saudosismo falso. Nós olhamos para trás, nós olhamos para antes e nós filtramos todas as dificuldades do passado e começamos a pensar que naquele tempo é que era bom, naquela cidade é que nós éramos felizes, naquela situação é que a vida fazia sentido. Nós filtramos as dificuldades, nós somos seletivos nas memórias e nós lembramos como se tudo antes fosse mil maravilhas e agora é um grande problema. Lembra do povo no deserto? O que o Senhor trouxe a gente para morrer aqui? Lá no Egito a gente comia pepino, alho poró, agora o Senhor trouxe aqui a gente para morrer de fome? É um saudosismo irreal, idealista, falso, que nos domina, que nos controla, e a gente assim vai se fechando. Veja o que o salmista diz em seguida no versículo 6 ainda, ele diz: o meu coração medita. Uma tradução muito provável aqui seria: medito em meu próprio coração e pergunto ao meu próprio espírito. Ele está fechado nele mesmo, ele está pensando com o próprio coração dele, ele está perguntando a ele mesmo, buscando respostas nele mesmo. Essa é a minha e a sua tendência. Essa é a minha e a sua tendência. É isso que muitos propõem como solução. Olhe para o seu próprio coração, ache a resposta em você mesmo. É isso que o salmista está fazendo. E o resultado é angústia, o resultado é isolamento, o resultado é egoísmo. O salmista está centrado em si mesmo, ouvindo apenas a si mesmo, conversando apenas consigo mesmo, pensando apenas na sua própria história. Autocomiseração, egoísmo, isolamento, exageros, Veja as expressões que ele usa nos versos 7 a 9, nos questionamentos dele. Ele começa a questionar Deus. E olha as expressões que ele usa. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso em sua ira? Refreou sua compaixão? Veja como o salmista está amplificando tudo. Ele está potencializando tudo. Está jogando tudo no ralo. Não tem equilíbrio, não tem ponderação, porque ele está sendo controlado por seus sentimentos, ao invés de ser controlado pela verdade de Deus. Queridos, em momentos de dor e sofrimento, eu e você, nós precisamos crescer na habilidade de discernir o que são os nossos sentimentos e o que é a verdade. Nós seremos, se nós não formos capazes de discernir o que é sentimento e o que é verdade, nós seremos as mais desesperançosas das pessoas e logo nos tornaremos criaturas desesperadas. Porque os nossos sentimentos, eles nos cegam, eles mentem para a gente, eles nos iludem, eles nos iludem, eles nos enganam. Queridos, é assim que o salmista está vivendo, é assim que o salmista está vivendo, focado nele mesmo, focado nele mesmo. Veja, veja, você está com a sua Bíblia aí? Acompanha, acompanha comigo. Olha como dos versos 1 até o verso 10, o salmista está extremamente focado nele mesmo. No verso 1 ele diz, que me escute. No verso 2 ele diz, a minha alma. No verso 3 ele diz, o meu espírito. No verso 4 ele diz, não me permites. No verso 6 ele diz, de noite recordo minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta. No verso 10 ele diz, então pensei, a razão da minha dor. Talvez você pense assim, não, mas tem nada a ver, porque ele está falando dele, ele está falando da situação. É impressionante o contraste, depois do versículo 10, como o salmista, ao invés de falar dele, meu, minha, meu, minha, ele olha para os céus e agora ele começa a falar teu, tua, ti. Ele muda a perspectiva dele, ele muda. Mas por enquanto ele ainda está ali, focado nele mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. Como ele ainda diz, ainda no versículo 10, a razão da minha dor. Então pensei, diz o salmista. Lembra onde é a batalha? Onde é a batalha do salmista e onde é a minha e a sua batalha? Na mente, no coração, nos pensamentos. Aqui o salmista, como eu disse, ainda está bastante focado nele mesmo. Ele diz, a minha dor, meu, minha. Já esteve assim? Já esteve tão focado em você mesmo, que você não consegue mais ver a necessidade de ninguém? Você só consegue ver a sua necessidade? Você só consegue ver a sua situação? Vivendo sem dar a mínima para a dor dos outros, mas achando que o mundo deveria parar para solucionar e socorrer a sua dor. Queridos, no versículo 11, os pensamentos e o foco do salmista, eles mudam. Eles têm uma transformação. A direção deles muda. O foco deixa de ser ele mesmo, a dor dele, o espírito dele, a alma dele, o coração dele, as canções dele. E agora o foco é o Senhor. Veja o versículo 11. De novo, recordarei, veja, de novo, a mente. Recordarei, foco na mente. Recordarei os feitos do Senhor. Versículo 11 é o primeiro lugar no Salmo em que o salmista usa o nome pactual de Deus, Yahweh. Yahweh, está vendo aí esse Senhor com todas as letras maiúsculas? é o nome de Deus. É o nome que Deus usa para assinar o pacto que Ele faz com o seu povo. Eu sou Yahweh, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aí o salmista começa a trazer à memória o agir de Deus. Ele começa a trazer à memória o que Deus faz, o que Deus fez, quem Deus é. Veja versos 12, meditarei em todas as tuas obras. Agora já não é mais uma meditação geral, genérica, generalista. Agora ele está meditando, sim, mas ele está meditando em Deus, no que Deus faz. Eu vou recordar, eu vou pensar, não de forma saudosista, não de forma idólatra, não com autocomiseração, mas sim olhando para as obras do Senhor, do Deus pactual, do Deus que fez uma aliança conosco. Eu vou pensar nas obras de Deus, mas eu vou pensar também no caráter de Deus. Ele diz assim no versículo 13, teus caminhos, ó Deus, são santos. O Deus a quem eu e você servimos é um Deus santo, um Deus diferenciado, um Deus separado, um Deus único. E ele continua nessa ideia do Deus único, porque ele pergunta, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Lembra do cântico de Moisés, lá em Êxodo? Lembra que Moisés faz essa mesma pergunta? Ele está se lembrando da aliança. Ele está trazendo à memória a aliança de Deus com Moisés. Ele está dizendo que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo. Olha o contraste que ele faz. Entre os povos, Deus mostra o seu poder. Mas o povo dele, ele não apenas mostra poder, ele resgata o povo. Ele traz para si o povo. Ele redime o povo. Um Deus santo, incomparável, que demonstra o poder entre os povos, mas resgata o seu próprio povo. Quando ele começa a pensar sobre esse Deus, ao invés de relembrar uma canção antiga dele, ele faz um cântico novo. Ele irrompe em adoração a Deus, mencionando o Êxodo, o cântico de Moisés que a gente leu no início, e também a criação. Versos 16 a 20, ele irrompe em louvor, e ele diz, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. O salmista canta, ele canta sobre esse Deus que ouve aqueles que estão angustiados, ele canta sobre esse Deus que age, que intervém, que guia o seu povo, que resguarda o seu povo, que resgata o seu povo. Queridos irmãos, em meio às tempestades da vida, a certeza que eu e você temos é de que as águas estão sob o controle de Deus. A certeza que eu e você temos é que os trovões que muitas vezes nos amedrontam são as flechas do nosso Deus. E que esse Deus poderoso, majestoso, que as águas vêm e se estremecem, que lança raios de trovões, esse Deus todo-poderoso, Ele ama, Ele cuida e Ele guia o povo dEle. Lá atrás, foi por meio de Arão e de Moisés, o profeta e o sacerdote. Hoje, Deus continua guiando o povo dEle, através do sacerdote perfeito, o Senhor Jesus Cristo, e através do profeta perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Moisés e Arão, Moisés e Arão eram apenas sombras do profeta perfeito que viria, do sacerdote perfeito que veio, e por meio dele, no meio das nossas angústias, dores e sofrimentos, nós não precisamos mais nos isolar, nós não precisamos mais ficar nos nossos próprios pensamentos, no nosso mundinho, olhando para o nosso umbigo, por causa de Jesus. No meio das suas angústias, no meio das suas dores, no meio dos seus sofrimentos, você pode adentrar o trono da graça. Você pode chegar diante de Deus, clamando por graça e misericórdia, certo de que Ele irá te atender na hora da sua necessidade. É isso que o autor de Hebreus 4 diz para a gente. Hebreus 4,16. Eu e você, nós podemos entrar. Por que negligenciar tamanho privilégio? Por que se isolar? Por que ficar preso nos seus pensamentos mentirosos? Se você pode entrar ao trono da graça, abrir o seu coração, falar das suas dúvidas, falar das suas angústias, falar das suas dores, e levar os seus olhos e ver quem é o seu Deus, elevar os seus olhos e ver como Deus tem cuidado de você, do seu povo, a quem Ele guia com amor infalível, não mais por meio de Moisés e de Arão, mas por meio do sumo sacerdote perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que privilégio nós temos. Você tem usado desse privilégio? Nos seus momentos de dor, de sofrimento, de angústia, você tem usado do privilégio que Cristo te dá de se chegar até Deus e de ser parte de um corpo? Você é parte de um povo. Você não é um indivíduo sozinho, autônomo, isolado. Você é parte de um povo. Você tem usado esse privilégio de se chegar até Deus e de contar com o povo de Deus? Ou você tem se isolado nos seus pensamentos, cheio de autocomiseração, cheio de egoísmo, cheio de mentira? Algumas aplicações para a gente, queridos. A batalha que eu e você travamos, ela é uma batalha na mente. Autocomiseração, vitimismo, isolacionismo, egoísmo serão tentações reais. Quanto antes você enxergar isso, enquanto antes você perceber essas pressões no seu coração, querendo fazer você se sentir um coitado, querendo fazer você se sentir a vítima de tudo e de todos, te falando para ficar isolado de tudo, porque os outros só vão saber te machucar. Enquanto você acreditar nisso, você não vai conseguir começar o processo de vitória da batalha que existe na sua mente. Você consegue perceber essas pressões no seu coração? Quais são algumas verdades sobre Deus que você tem guardado em seu coração para te servir de força e proteção nos momentos de dor? Quando as dificuldades da vida vêm, quando as lutas surgem, quando as aflições aparecem, quando o inesperado ocorre, quando você se vê sem saber o que está acontecendo, quais são as armas que você preparou para esse momento de luta? Como é que você se preparou para os momentos de dor e de sofrimento? Até quem joga videogame sabe que ao longo da história, no processo do jogo de videogame, desses jogos atuais, você pega algumas armas, que mesmo que você não use naquele momento, elas podem ser úteis lá na frente. Como eu e vocês temos nos preparado e nos armado para as tribulações que virão? Quando o salmista diz no Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, momentos de dor e de sofrimento são momentos de tentação. Nós somos tentados no momento de dor e de sofrimento a nos amargurarmos, a reclamarmos, vitimizarmos. Tudo isso é pecado. Como é que eu e você temos nos preparado para no momento da tentação termos armas, termos munição para lutarmos contra o pecado, contra a tendência do nosso coração? Suas atitudes no sofrimento revelam fé em Deus ou um profundo amor próprio? Pastor, essas coisas são excludentes? São. Quanto mais nós cremos em Deus, menos focados e absorvidos conosco mesmo nós nos tornamos. A fé em Deus, ela é uma fé que gera sacrifício. Foi assim com todo mundo que creu em Deus. A fé em Deus não gera autopreservação. A fé em Deus gera sacrifício. Suas atitudes no sofrimento revelam fé em Deus ou profundo amor próprio. Agora, queridos, fé em Deus não é uma coisa perfeita. Fé em Deus não é algo assim, ou você tem de forma perfeita ou você não tem. Eu gosto sempre de lembrar do texto de Marcos 9. Abre lá comigo. Marcos capítulo 9. Situação em que um pai de um menino endemoniado vem até Jesus. O menino está endemoniado, não consegue falar por causa disso. Só fica babando. E o pai dele, desesperado, vem até Jesus. E o pai desse menino, no versículo 23, ele diz assim: se podes. No versículo 22, na verdade, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde: se podes. Eu fico imaginando a cara de Jesus respondendo isso. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Olha essa afirmação do pai do menino: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, esses somos nós. Creio. Mas quando o negócio aperta, quando a água começa a bater no queixo, a incredulidade bate na porta. E o que a gente faz? Bom, espero que a gente já tenha se preparado com armas para isso. Mas a gente corre para Deus e fala: Deus, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não quero ser dominado por ela. Eu creio. Por último, as tribulações, elas são a realidade da raça humana, desde Gênesis 3. Mas, queridos, por causa de Jesus, eu e você não precisamos processar nossas dores no isolamento e nem no vitimismo. Eu e você podemos processar nossa dor perante o trono do Senhor. E eu acrescentaria: perante o trono do Senhor e no meio do povo de Deus. Nós podemos sofrer as nossas dores juntos, ouvindo os nossos irmãos, sendo instruídos por nossos irmãos, tendo os nossos olhos abertos pelos nossos irmãos, porque do contrário, nós estaremos uma presa fácil para o nosso egoísmo, para o nosso vitimismo, para nossa autocomiseração. Nós vamos ficar clamando, mas a nossa alma continuará angustiada, porque nós estamos sim pensando e meditando, mas no que nós não deveríamos pensar. Queridos, por meio de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça, e nós temos acesso ao povo de Deus. Usemos daquilo que Cristo nos proporciona. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua bendita palavra, Pai. Obrigado porque ela fala aos nossos corações, ela é prática, ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, ela abre os nossos olhos, ela nos corrige, ela nos exorta. Obrigado, Deus, obrigado. Senhor, obrigado porque no meio das nossas dores e sofrimentos, nós não estamos sozinhos, Senhor. Nós não estamos abandonados. Nós temos um Deus que guia o seu povo como um rebanho. E o faz através do Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado. Pai, nos ajuda. Nos liberta, Deus. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta da nossa tendência adâmica, de colocar a culpa de tudo nos outros, de nos acharmos coitados. Nos ajuda, Deus, a olharmos para o único inocente que existe na história, o Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, acessarmos o teu trono, clamando por graça e misericórdia. E por meio dele, desfrutarmos da comunhão com o povo do Senhor, para a honra e glória do teu nome e para o nosso bem. Oramos em nome de Jesus. Amém.